DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Reunidos numa sessão de emergência em Nova Iorque, os líderes das Nações Unidas discutiram ontem a epidemia de ébola na África Ocidental, afirmando que não estão a ser feitos esforços suficientes para travar o vírus que já matou quase 3 mil pessoas na região. A ONU, o Banco Mundial e a União Europeia garantiram doações de centenas de milhões de dólares para apoiar os países afetados. Já o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, anunciou que pessoal médico e de logística das Nações Unidas vai partir este fim de semana para a África Ocidental, integrado na missão da ONU para a resposta de emergência ao ébola. Entretanto, o G7, composto pelas 7 economias mais ricas do mundo, apelou ontem à manutenção de ligações aéreas e marítimas com os países afetados pelo ébola para que a ajuda necessária possa chegar às nações que combatem a epidemia. Os ministros do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos garantiram que vão manter as ligações com os países afetados para garantir que equipamento e cuidados médicos possam chegar à Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry. A chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia em Moçambique garantiu ontem que os mais de 100 elementos da sua equipa vão dar grande atenção a casos de violência durante a campanha para as eleições gerais, uma questão abordada também esta quinta-feira pelo presidente moçambicano Armando Guebuza, que pediu calma aos partidos em campanha para as eleições de 15 de outubro, considerando que nada justifica os casos de violência que ocorreram nos últimos dias. Apoiantes da Frelimo e do MDM voltaram ontem a confrontar em Nampula, no norte do país, interrompendo as celebrações do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, depois de 2 dias consecutivos de violência em Gaza, no sul do país. O ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, garantiu esta quinta-feira em Nova Iorque, na 69ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que Angola quer ser a voz de África no Conselho de Segurança da organização. Angola está a concorrer para o lugar de membro não permanente deste organismo no período 2015-2016. A votação acontece a 16 de outubro e o representante está confiante de que Angola deverá passar a eleição. E o primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Guzmão, apelou ontem no discurso proferido na Assembleia Geral da ONU para que a comunidade internacional apoie a Guiné-Bissau juntamente com a Cplp. O chefe do governo de Timor-Leste, que assumiu a presidência da organização lusófona em julho, frisou também que é urgente a realização de uma conferência internacional de ajuda para abordar assuntos como os salários em atraso na função pública guineense, segurança alimentar, fornecimento de combustível e saúde. Continuam os ataques aéreos às posições da milícia extremista Estado Islâmico, visando campos petrolíferos controlados pelos militantes no leste da Síria. Por sua vez, a aviação francesa atacou ontem armazéns de armamento do Estado Islâmico no Iraque. Entretanto, os Estados Unidos acreditam ter identificado o militante jihadista do Estado Islâmico, que executou 2 jornalistas norte-americanos em agosto e setembro. A informação foi confirmada ontem pelo diretor do FBI, James Comey. A agência norte-americana não revelou, no entanto, o nome e nacionalidade do militante. No Iraque, o grupo Estado Islâmico executou esta semana em praça pública uma ativista dos direitos humanos por ter criticado os extremistas numa rede social. E a Alemanha já deu início à entrega de armas para os combatentes curdos que lutam contra o grupo extremista Estado Islâmico no Iraque. A ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, viajou entretanto para a capital curda, onde ofereceu apoio adicional aos líderes curdos, como procura e limpeza de minas. As autoridades de Kiev e os rebeldes pró-russos do leste da Ucrânia admitiram iniciar consultas sobre o fornecimento de energia devido à aproximação do inverno, incluindo a questão do carvão. Entretanto, esta sexta-feira, em Berlim, a Comissão Europeia pretende propor uma solução provisória para a disputa entre Rússia e Ucrânia, depois de o primeiro-ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, ter acusado a Rússia de tentar congelar a Ucrânia no próximo inverno, usando o fornecimento de gás natural como arma para subjugar a ex-república soviética. Os movimentos palestinianos Fatah e Hamas anunciaram ontem no Cairo um acordo para permitir ao seu frágil governo de união, ameaçado de implosão devido aos seus diferendos, de exercer a sua autoridade na faixa de Gaza. O anúncio deverá permitir aos palestinianos apresentarem uma frente unida durante as negociações indiretas com Israel, previstas para o final de outubro. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta sexta-feira, 26 de setembro de 2014, dois anos depois da tomada de posse, promessas eleitorais do presidente angolano ainda estão por cumprir. Em Moçambique, casos de homicídio e tráfico de órgãos humanos abalam o distrito de Lugela, na Zambézia. Reunidos em debate sobre ébola, líderes da ONU pedem mais esforços para o combate à epidemia. Saiba mais já a seguir. Há dois anos, no dia 26 de setembro, o presidente angolano José Eduardo dos Santos tomava posse como presidente do país na sequência dos resultados eleitorais. Durante a campanha, o MPLA e o seu líder fizeram várias promessas. Passados dois anos, o desempenho do governo de José Eduardo dos Santos parece não estar a satisfazer os anseios dos angolanos. A partir de Luanda, Nelson Sul de Angola com os detalhes.
A Angola crescer mais e a distribuir melhor foi o lema do manifesto eleitoral e programa de governação do MPLA submetido aos eleitores em 2012. Eliminar a fome e reduzir a miséria, garantir o crescimento do país de forma sustentada, com estabilidade económica e melhor distribuição do rendimento nacional, assim como promover a diversificação da economia, diminuindo a dependência da atividade petrolífera, foram algumas das promessas feitas pelo MPLA aos eleitores. José Eduardo Santos jurou ainda respeitar e fazer cumprir a Constituição do país.
Defender a paz e a democracia e promover a estabilidade, o bem-estar e o progresso social de todos os angolanos.
José Eduardo Santos, que chegou ao poder em 1979, nunca tinha sido legitimado pelo voto popular. Chegou ao poder por indicação do borréu político do MPLA, em consequência da morte de Agostinho Neto, o primeiro presidente da República Popular de Angola. Em conferência de imprensa, o presidente do maior partido na oposição, Isaías Samakuva, não só reprovou a ação do governo, como também disse que José Eduardo dos Santos deixou de ser uma via sustentável para o país.
Para nós, o seu presidente José Eduardo dos Santos não é uma solução viável para Angola. Há quem pense que é. E o veredito final seria do povo, se houvesse eleições livres e transparentes. Mas como até aqui o país ainda não conheceu eleições livres nem transparentes, podemos dizer que o seu presidente José Eduardo Santos poderá se impor, mais uma vez, se calhar, para continuar a governar Angola.
O desempenho dos dois anos de governação do executivo saído das eleições gerais de 31 de agosto de 2012 foi igualmente objeto de avaliação por parte dos populares em Luanda. Entrevistados pela DW, reprovaram a governação de Eduardo dos Santos, mas houve quem defendesse que as promessas eleitorais estão a ser cumpridas.
Prova disso, podemos verificar aquilo que foi a intervenção do senhor Presidente da República, no empossamento do novo governador da província de Luanda. Podemos ver a preocupação que o governo tem em cumprir aquilo que foram as promessas saídas.
Em Angola, ainda não se faz sentir o princípio de separação de poderes. O grande problema do nosso país é que todos os poderes assentam-se no chefe de Estado. Aliás, isso é política, né? E quando se fala em política, diz-se mais e faz-se pouco.
Isso é a queixa do povo, né? Há povo que não tem água, há povo que não tem luz.
Nelson Sul de Angola, de Luanda para a DW.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Como avalia a governação do presidente angolano José Eduardo dos Santos? Já sabe que pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 0049 17 58 9 82 73. ou por e-mail ao afriportug@dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Um dos problemas que grande parte da população africana ainda enfrenta é a falta de água. Em Angola, por exemplo, grande parte da população não tem água canalizada e muitas vezes falta água potável até mesmo nos chafarizes públicos. À margem da Conferência Internacional sobre a Água, que terminou esta quinta-feira em Lisboa, a DW África procurou conhecer as políticas e projetos para uma melhor distribuição em Angola e Cabo Verde. A reportagem é de João Carlos, a partir de Lisboa.
Angola possui um enorme potencial em recursos hídricos, mas o déficit de acesso à água potável é elevado, reconhece Rui Tito, administrador da empresa de águas de Angola, EPAL.
Temos regiões em Angola onde há carência de água, estou a falar particularmente em áreas desérticas no sul do país, mesmo na própria província de Cunene e da Huila, há áreas onde há carência de água porque a pluviosidade é bastante baixa. E, portanto, é preciso desenvolver grandes projetos para atender a população.
O responsável assume que ainda é grande o desafio para assegurar este precioso líquido a todos.
É preciso investir bastante. Nós, de EPAL, a nível de Luanda, temos estado a trabalhar nessa direção. Novos sistemas têm estado a ser construídos e tem que continuar no sentido de garantir que outras pessoas possam também ter a possibilidade de acesso à água potável.
Angola está a implementar diversos programas para garantir água potável às populações. Os investimentos públicos lançados pelo governo visam reduzir o déficit no abastecimento, ainda significante numa boa parte das capitais provinciais, sedes municipais e algumas localidades onde a população tem vindo a crescer. Só em Luanda, de acordo com o recente censo populacional, poderá ultrapassar os 7 milhões de habitantes, precisa o engenheiro Rui Tito.
Isso significa que nós temos praticamente que triplicar a capacidade de produção atual para podermos garantir satisfatoriamente água potável à população. O Plano Nacional de Desenvolvimento prevê que até 2017 as áreas urbanas deverão ter uma cobertura de 100% e nas áreas rurais e periurbanas tentar chegar até os 80% de cobertura.
O Plano Nacional de Desenvolvimento contempla vários projetos que, apesar de financiados pelo Estado angolano, contam com o apoio internacional. Cabo Verde, que não dispõe de enorme potencial hídrico como Angola, tem recorrido igualmente a financiamento externo para executar programas de melhoria na gestão e abastecimento de água, prevenindo-se contra os ciclos prolongados de seca.
Quer dizer, o problema continua, mas existe já uma estratégia bem definida. Há um plano nacional da estratégia para o setor da água e saneamento e a ideia é exatamente trabalhar na prevenção, mobilizar todos os recursos possíveis, desde a água subterrânea até a água desalinizada e agora águas superficiais com construção de grandes barragens para retenção da água das chuvas. Portanto, estamos nesse processo de mobilização da água e ao mesmo tempo sensibilizar a comunidade em fazer uma boa gestão da água. Portanto, é preciso também governar a água muito bem e, no fundo, ter uma outra atitude para com a água em Cabo Verde.
Explica Hércules Vieira, presidente da Comissão Instaladora da ANAS, Agência Nacional de Água e Saneamento, que surge no âmbito das reformas institucionais em curso no sector.
Tudo que é gestão, planificação estratégica, monitorização da qualidade da água, são as atribuições fundamentais da agência.
No que diz respeito ao acesso à água, afirma que o país está bem servido.
Aproximamos de 93, 95% da população com acesso à água. É verdade que esse acesso, quando a gente começa a ver por municípios, há alguma disparidade, sobretudo a nível da água da rede pública. Quer dizer, é preciso melhorar todo o sistema de abastecimento público. Em termos de água, estamos bem servidos. Já no saneamento, não podemos dizer a mesma coisa.
As estratégias de Angola e de Cabo Verde foram reveladas à DW à margem do Congresso Mundial da Água, que decorreu de 21 a 25 deste mês na capital portuguesa, onde países como a Alemanha exibiram algumas das suas tecnologias. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Em Moçambique, vários casos de homicídios, tração e tráfico de órgãos humanos estão a abalar o distrito de Lugela, na província da Zambézia. Dois jovens suspeitos de tráfico de órgãos humanos estão, desde o início desta semana, sob custódia policial na cidade de Moukouba. De acordo com a imprensa moçambicana, os autores destes crimes vendem os órgãos em Maputo, África do Sul e Malawi. Mais informações com Marcelino Moeia, em Quelimane.
A população do distrito de Lugela, na província da Zambézia, vive num clima de insegurança e medo na sequência de regresso de crimes horríveis caracterizados por raptos, assassinatos, extração de órgãos genitais e não só. Há dias, um grupo de 2 indivíduos mataram um menor de 8 anos de idade e retiraram-lhes os pulmões, o fígado, entre outros órgãos que foram detectados pelos populares quando estavam a ser comercializados para um agente econômico local, identificado por Vasco Malidani. Em conexão com este crime, a Polícia da República de Moçambique deteu os indiciados, tal como refere a porta-voz da PRM, Elcida Felipe.
Após a denúncia, a PRM Moukouba efetuou diligências e confirmou que tratavam-se de órgãos humanos, dentre os quais um pulmão, 2 rins, um coração, um baço e um fígado.
Luz Niparva e Fátima Alberto, moradores de um dos bairros mais críticos, o de Baixo Lugela, em entrevista à DW, disseram que já não podem circular a partir das 19 horas locais, com medo de serem assassinados.
Nós pedimos ao governo, desta vez do distrito de Lugela, deve averiguar este assunto. Então queremos o governo do distrito de Lugela mostrar a justiça, logicamente, o bem-estar do povo.
Assim nós também estamos com medo, se o outro não advir mais, continuar a fazer a mesma ação.
Fátima Alberto e José Derques apontaram a falta de patrulhamento pelos membros da Polícia da República de Moçambique e falta de iluminação nas vias públicas como causas que impulsionam os crimes de morte, extração e tráfico de órgãos humanos no distrito de Lugela.
Aqui não temos polícia. Sim, por isso então estão sempre aqui a termos esses tipos de problemas. Se fosse nós a termos aqui polícias, a coisa pelo menos havia de ficar normal, porque nós estamos muito distante da polícia. Para Moukouba, para nós é longe. Para o distrito de Lugela também, mesmo a coisa é longe.
Por que nossa ponte não tem iluminação?
O secretário do bairro Baixo Lugela, Augusto Mukuvi, diz que a população vive amedrontada há muitos anos. Afirma também que a ausência de um posto policial é um contributo para manobras criminosas.
A polícia está distante, sempre a população reclamamos, em particular nós líderes, nos nossos encontros com o administrador, com o chefe do posto, o chefe da localidade, que está perto de nós, sempre nos nossos encontros de prestações de contas, sempre temos colocado essas preocupações para nos ajudar e por colocar um posto de policial perto de nós, para não termos maçada, querermos nas noites estarmos a atravessar o rio para Moukouba. É a nossa preocupação e a preocupação da população.
Por outro lado, para Augusto Mukuvi, o aumento de casos de extração e tráfico de órgãos humanos naquele distrito deve-se ao fato de uma parte da população não denunciar os criminosos. Entretanto, Elcida Felipe, a porta-voz da polícia na Zambézia, explicou que crimes de extração e tráfico de órgãos humanos está a aumentar nesta província.
É verdade que há uma tendência que estamos a observar a partir deste ano de ocorrer com maior frequência, com maior regularidade, mas as estatísticas dizem-nos que também estão a ocorrer em números reduzidos, de forma reduzida. Não obstante, observamos aqui uma outra tendência.
De Climano para DW, Marcelino Moeia.
Esta quinta-feira, diversos líderes mundiais participaram num encontro sobre o pior surto de ébola de que há memória, inserido na sessão anual da Assembleia Geral da ONU. De acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pessoal médico e de logística da organização vai partir este fim de semana para a África Ocidental, integrado na missão da ONU para a resposta de emergência ao ébola anunciada na semana passada. O secretário-geral abriu a reunião com uma proposta para o futuro, a criação de uma equipa de médicos da Organização Mundial de Saúde com a capacidade logística das Nações Unidas para identificar rapidamente e prevenir ameaças como o ébola. Tal como as nossas tropas de capacetes azuis ajudam a manter a segurança das populações, uma equipa de batas brancas poderia ajudar a manter as populações saudáveis. Concretamente, Ban Ki-moon quer arrecadar cerca de US$1 bilhão nos próximos 6 meses para combater a propagação da doença. Por trás do apelo do secretário-geral da ONU estão os últimos dados da Organização Mundial de Saúde. Quase 3 mil pessoas já morreram vítimas de ébola na África Ocidental, de um total de mais de 6.200 contaminados. Presente no encontro desta quinta-feira por teleconferência, tal como o presidente da Serra Leoa, Ernest Bai Koroma, a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, lembrou as estatísticas dos investigadores para os próximos meses. Mais de 100 mil dos nossos cidadãos inocentes irão morrer vítimas de uma doença inimiga pela qual não são responsáveis e que não compreendem. Classificando o ébola como uma ameaça à segurança regional e global, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sublinhou que os sistemas de saúde na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry estão perto do colapso. Para Obama, a epidemia pode causar uma catástrofe humanitária na África Ocidental. As organizações internacionais precisam de agir de forma ainda mais rápida e mobilizar os seus membros no terreno. Mais nações devem contribuir com transporte aéreo, médicos e equipamentos. Declarações que se seguem aos últimos dados dos Centros Norte-Americanos de Controlo e Prevenção de Doenças, admitindo que até 20 de janeiro de 2015, entre 550 mil e 1,4 milhões de pessoas podem ser infectadas pelo vírus na África Ocidental. A União Europeia já tinha prometido 150 milhões de euros para o apoio ao combate à doença e agora anunciou 30 milhões de euros adicionais. Na semana passada, o presidente norte-americano anunciou um plano que ultrapassa US$ 1 bilhão para apoiar os países afetados pela epidemia de ébola. Também o Banco Mundial garantiu mais US$ 170 milhões para além dos 230 milhões anteriormente aprovados, mas vários investigadores e organizações internacionais criticam a lentidão da resposta à epidemia, frisando que o problema não está na falta de recursos financeiros, mas sim na ausência de pessoal especializado e infraestruturas no terreno. Para já, diz a presidente dos Médicos Sem Fronteiras, o mundo está a perder a batalha contra o ébola. Os países, de acordo com Joanne Liu, têm de fazer mais. Têm a responsabilidade política e humanitária de disponibilizar imediatamente meios para ajudar os países afetados pelo ébola. É imperativo que os Estados enviem imediatamente unidades civis e militares especializadas em controlo de ameaças biológicas. Na véspera da reunião especial da ONU sobre a epidemia, a Serra Leoa colocou sob quarentena com efeitos imediatos três regiões do país onde vivem 1,2 milhões de pessoas para evitar a propagação do ébola. Em Espanha, morreu o segundo missionário espanhol infectado com o vírus, Manuel García Viejo, que contraiu o ébola na Serra Leoa.
DW Deutsche Welle.
O grupo terrorista Abu Sayyaf ameaça matar um dos dois cidadãos alemães que se encontram em poder dos extremistas islâmicos nas Filipinas. Os fundamentalistas exigem o pagamento de um resgate e que a Alemanha suspenda o apoio aos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E este não é o único problema de Berlim neste contexto. Cada vez mais jovens muçulmanos alemães e residentes na Alemanha partem para a Síria e para o Iraque para combater ao lado do Estado Islâmico. Cristina Kripal com mais informação.
As autoridades alemãs estimam que 400 jihadistas da Alemanha se encontram na Síria e no Iraque, diz o presidente dos chamados Serviços Alemães de Proteção da Constituição, Hans-Georg Maaßen. E a tendência é crescente. No encontro em Berlim, os peritos e especialistas em terrorismo são unânimes. Estes combatentes representam um verdadeiro perigo para o país, diz Maaßen. Sobretudo os 125 que, entretanto, já regressaram à Alemanha.
Não os podemos observar 24 horas por dia. Não temos essa capacidade. E não os podemos deter todos porque não temos provas. A suspeita não chega. Uma vez por semana, fazemos uma busca caseira ou, caso se trate de um estrangeiro, tem que apresentar-se regularmente aos serviços de imigração. Mas, na maioria dos casos, é uma observação muito pouco rigorosa.
As autoridades dizem que têm provas de que pelo menos 25 dos regressados estiveram ativamente envolvidos em combates, mas o número provavelmente é mais elevado. Segundo Maaßen, nem todos os jihadistas gostam de gabar-se dos seus feitos nas redes sociais na internet, o que preocupa bastante as autoridades, pois há o risco dos regressados cometerem atentados na Alemanha. Sobre os planos concretos do líder da EI, o autoproclamado califa, que dá pelo nome de Abu Bakr al-Baghdadi, só há incertezas, diz Guido Steinbeck, da Fundação Ciências e Política em Berlim.
Não sabemos ao certo se ele tem a Europa na mira, se está na disposição de desviar para a luta armada na Europa recursos de que talvez necessite no Iraque ou na Síria. O que sabemos é que a sua organização, que existe há 14 anos e que já assumiu 7 nomes diferentes, quer atacar a Alemanha e a Europa.
Por isso, este especialista não duvida que al-Baghdadi aproveitará todas as oportunidades proporcionadas pela presença dos seus combatentes na Europa. E na Alemanha, estes podem contar com o apoio entusiasta dos cerca de 6.200 salafistas que aqui vivem. Quanto mais o Ocidente se envolver na Síria e no Iraque, maior será o perigo de atentados, concordam Massen e Steinbeck. E não há solução fácil, acrescentam. O Estado Islâmico dispõe de meios financeiros consideráveis, diz Steinbeck.
A organização controla zonas de exploração petrolífera, o que equivale a ter uma impressora de dinheiro. E as pessoas na região têm que pagar impostos ao Estado Islâmico, o que é a principal razão pela qual este grupo dispõe de muito mais dinheiro do que outras organizações jihadistas.
Enquanto o Estado Islâmico não for derrotado, continuarão a partir para a guerra no Médio Oriente combatentes da Alemanha. Em alguns casos, as autoridades conseguiram impedir a saída de potenciais jihadistas. Mas a radicalização dos jovens é um processo que pode ser muito rápido e silencioso, ocorrendo muitas vezes diante do computador em casa. Os serviços de segurança não podem conhecer todos estes jovens. Cristina Cripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E recordamos, antes de mais, a pergunta que colocámos no início desta emissão: como avalia a governação do presidente angolano José Eduardo dos Santos? Cristiano Vieira Teixeira tem estado a acompanhar as suas mensagens e junta-se agora a nós aqui em estúdio. Bom dia, Cristiano.
Muito bom dia a você, Maria João, e a todos os que nos acompanham. Começo a ler a participação de um ouvinte que nos envia um SMS de Angola. É o Augusto, escreve a partir da cidade de Saurimo. Ele diz: a governação dos Santos é péssima, também como governa sobre muletas de fraudes. Tem razão. Elias Acústico escreveu na nossa página no Facebook, passa agora a ler a participação dos nossos internautas, diz: aqui em Angola vivemos uma neocolonização. Dago Nível Intelecto, também um internauta, escreve: José Eduardo dos Santos é o mal maior que trava o desenvolvimento em Angola. Ele é o legitimador da corrupção, nepotismo e clientelismo. A sua governação é uma praga para um país rico em recursos como Angola. Alcides Satuama: o presidente dos Santos desde muito cedo mostrou não ter liderança para governar Angola. Um indivíduo que não respeita a Constituição da República e até os estatutos do seu partido não serve para dirigir uma nação. Um indivíduo que retém toda a riqueza para si e seu conclave, esquecendo-se do povo, não serve. Ismael Machado: José Eduardo dos Santos é um dos piores presidentes do mundo. Não consegue viver na diferença. O senhor presidente está a levar o país ao abismo. A reconciliação entre os angolanos está muito longe de acontecer. Aqui no nosso país só tem direito a energia elétrica, água potável, saúde condigna, bom emprego, habitação, transporte, etc., o cidadão do seu partido, MPLA. Sérgio Antônio Teixeira escreve: acredito que o senhor José Eduardo dos Santos está na lista dos piores presidentes de África. Kilungila Dombache escreve: aqui não existe governo, existe sim um grupo de gatunos que se considera mais forte e que explora os mais fracos. Alberto Laurindo: pai grande Zé Du, aí está um bom pai, ele está a governar bem. Muitos o criticam, mas se lhes perguntarem o que já fizeram por este país, nada. Só sabem criticar, não procuram trabalho, pensam que o pai grande Zé Du poderá lhes trazer o trabalho em casa. O Ismael Machado escreveu: fico muito decepcionado com estes jovens que ainda têm credibilidade nesse governo. Achas que um país rico, onde a população vive em péssimas condições, está a ser bem governado? Cláudia Francisco diz: nada a criticar, só peço água e luz 24 horas, saneamento básico, transportes públicos em condições vindos do Estado. Rosani Tamires escreve: está a governar bem o país, apesar que muitos não reconhecem isso, e está a haver também mudanças. Jofrice Albina: governação do Zedu é uma autêntica catástrofe, tenho pena do povo angolano. E Gelson Monteiro diz: tem feito uma boa governação. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Maria João.
E fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.